da ordem, ordenada 136 de 79 do ano 2021, da 10ª Vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fisch Nojoso. Recorrente, Equatorial Alagoas, distribuidora de energia, e Leandro de Matos Meliani. Recorrido os mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Pedro Ícaro da Cavalcante de Barros, e pela recorrente reclamada, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. Três da ordem, recursionário 136, 79.
É, aqui a questão dos direitos rescisórios, é o PLR de 2019, as multas do artigo 477, parágrafo 6º, 8º da CLT, e a justiça gratuita e os honorários advocatícios convencionais. A divergência é apenas em relação aos honorários advocatícios convencionais, não é isso, doutora Eliane, doutora Erna?
Benefício da justiça gratuita, né?
É,
É.
exatamente.
Então, doutor, eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. É, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento para, excluída a condenação, o pagamento do aviso prévio indenizado de 33 dias e da multa fundiária de 40%, e ainda o pagamento de indenização substitutiva ao FGTS. Incidente sobre o período do aviso prévio de 33 dias. Indeferir a proporcionalidade no pagamento do PLR de 2019. Indeferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrido. E, por fim, fixar os honorários de sucumbência a cargo da parte autora, em favor do patrono da reclamada, em 5% sobre o valor dos pedidos improcedentes. A divergência é apenas, então, somente o não reconhecimento da justiça gratuita e o deferimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Doutor Pedro, é que é o...
Isso, desembargadora. É, então, todos estão acompanhando quanto à rejeição da multa e do aviso prévio?
E a indenização substitutiva do período do aviso prévio, isso. Você quer
Então,
fazer essa apresentação?
eu vou precisar sustentar isso.
Não.
É, bom dia, desembargadora Helena Rocha, presidente da turma, desembargadora Anne, doutor Laerte, ilustre representante do Ministério Público, servidores da casa, colegas advogados. A gente trata aqui de um caso de um reclamante em que foi contratado, ainda quando vigente, né, a Equatorial estava sob a administração da Eletrobras, a antiga CEAL, e que já foi demitido quando após a privatização, quando a Equatorial assumiu o comando, né, da empresa. Então, o vínculo de trabalho foi estabelecido no dia 5 de setembro de 2017 até o dia 19 de março de 2019. E aí eu reforço muito essa data de 19 de março, tá? Ele foi contratado inicialmente num cargo de caracterização, em cargo comissionado, né? Existia antes os servidores concursados e os comissionados na empresa antiga. E foi demitido um dia após a Equatorial tomar posse, né? Tomar administração da empresa, já sobre o vínculo, a égide do regimento celetista, e não mais sobre o estatutário. Não é possível que a gente tenha essa dualidade, né, de regimes. Então, a partir do momento em que o Equatorial assumiu, todos aqueles funcionários passaram a ser regidos pela CLT, e não mais sobre o vínculo anterior. Logo, não há que se falar, diferente do que defende a reclamada, que ele resistia ainda a essa questão do cargo comissionado. Pois não, a partir do momento em que a Equatorial assumiu, todos os empregados passaram a ser celetistas e, tão logo sejam desligados, devem receber as verbas rescisórias designadas, né? Aviso prévio, multa 40%, enfim, que é de conhecimento de todos. A dúvida nos autos, inclusive, não é sobre essa dualidade de regime, mas é exatamente a Equatorial defende que, na verdade, ela tomou posse, assumiu o comando da empresa só no dia 19, no dia após o dia 19, quando da demissão. Enquanto nós defendemos que ela assumiu o controle no dia 18, ou seja, um dia antes da demissão. Então, a dúvida nos autos é essa. E, nesse ponto, eu trago duas questões. Eu trago uma notícia do site da Equatorial, publicada no dia 18, a própria Equatorial publicando em seu site oficial a seguinte notícia. Equatorial Energia assume hoje, 18, o controle da Companhia Energética de Alagoas. Ora, eu acho muito difícil que a Equatorial tenha publicado alguma notícia falsa, né? Então, a notícia está aqui posta em que no dia 18 ela assumiu. Logo, a partir do dia 19, regime seletista, todos os direitos assegurados aos seus, às pessoas que continuaram com o vínculo, né? Que não foram demitidos no período de transição, que não aderiram ao PDV. E bem, a Equatorial não reconhece isso e também nos autos não publicou nenhuma errata, nenhuma retificação quanto a essa notícia. Então, a notícia está posta no próprio site. Além disso, para não trazer dúvidas ainda, nós trouxemos a notícia também da Gazeta Web, um portal de notícias com credibilidade, os mais acessados aqui no nosso estado, em que ele traz o seguinte, logo nas primeiras linhas da notícia. Equatorial Energia assumiu nesta segunda-feira, dia 18, a operação da Companhia Energética de Alagoas, CEAL. Enfim, então, não há dúvidas nos autos, excelências. A Equatorial não trouxe nenhuma documentação, nenhuma ata, nada que mostrasse que ela assumiu o controle depois do dia 18. Então, este fato é inequívoco. A assumiu o controle no dia 18 e, a partir daí, só vigora um regime na empresa, é o seletista. Pouco importa como os funcionários foram contratados anteriormente. Logo, se ele foi demitido no dia 19, deve ser demitido com todos os seus direitos trabalhistas protegidos. É essa o que nós defendemos. E a dúvida nos autos era exatamente essa, se seria dia 18 ou dia 19. A meu ver, com as notícias que eu coloquei, diante da falta de provas da Equatorial, não há dúvidas que foi no dia 18. Então, o vínculo seletista está inequívoco nos autos. Em relação à PLR, a Equatorial invoca o item, deixa eu pegar aqui, a cláusula 8ª, do acordo coletivo. Porém, essa cláusula não se aplica nos autos, tá? Ela entende que seria aplicada essa cláusula e que, para pagamento da PLR do ano 2019, seria exigido que o trabalhador laborasse por mais de 90 dias naquele exercício e assim fizesse valer o seu direito. Porém, não é isso que diz a cláusula que a própria Equatorial invoca. A cláusula, o item 8.2 da cláusula 8ª, fala o seguinte: para fazer jus ao pagamento proporcional, o trabalhador, quando de sua admissão, deverá ter permanecido no quadro funcional da empresa por um período superior aos 90 dias de seu contrato de experiência. Ora, o reclamante foi contratado em setembro de 2017. Em 2019, não tinha mais contrato de experiência, ele já estava muito mais que 90 dias na empresa, né? Então, é óbvio que ele deve receber a PLR, ele já recebia nos anos anteriores, né? Independente do vínculo dele ser seletista ou estatutário com a empresa, e logo deve receber também em 2019, uma vez que não há prova de pagamento nos autos, né? A empresa também, nesse ponto, alega só essa item. Ele alega uma questão de 90 dias que não tem nada a ver, fala contrato de experiência, o que não é o caso do reclamante, volto a dizer. Não traz nenhum outro argumento de, olha, ele não bateu as metas, ele descumpriu alguma coisa, ele teve alguma conduta que retira a ele o direito de receber a PLR daquele exercício, nada. Simplesmente invoca essa cláusula. Então, se não houve nenhuma outra justificativa, a meu ver, a cláusula, esse item específico não se aplica. E, por fim, né, eu entro no recurso obreiro, que era apenas quanto à multa do 477, em que esse foi o único item que foi indeferido no julgamento de primeiro grau, na sentença, e que nós, sobre a justificativa, né, o juízo de primeiro grau entendeu que não aplicaria o 477, porque o vínculo havia sido, as verbas, na verdade, haviam sido reconhecidas judicialmente. E aí a gente traz várias decisões, né, inclusive a súmula 462 do TST, dizendo que, olha, na hipótese do vínculo ser reconhecido judicialmente, mesmo assim é devido ao 477. No caso, não há dúvida sobre o vínculo, mas apenas essas verbas que foram reconhecidas. Então, olha, se o vínculo reconhecido faz jus à multa 477, imagina um processo que não tem dúvidas quanto ao vínculo e é apenas a questão do reconhecimento, né, de divergência e reconhecimento de algumas verbas. Então, a nosso ver, se numa hipótese ainda de não reconhecimento deveria haver a multa do 477 no reconhecimento judicial, ainda mais numa hipótese dessa, em que a dúvida é sobre a incidência de algumas verbas trabalhistas. Enfim, então nós pedimos que seja negado o provimento ao recurso da Equatorial, né, uma vez que essa questão, a meu ver, não há dúvidas de que o reclamante foi demitido sobre a égide do regime seletista e deve receber todas as verbas indenizatórias pertinentes. E quanto ao 477, o provimento do recurso obreiro. Enfim, é o que eu peço. Agradeço a atenção de todos.
Pois bem, a questão se resume às datas 18 de 3
de 2019. Doutor Anne, por favor, o doutor Fernando Paiva.
Ah, quer falar, doutor Fernando? Desculpe, viu?
Pois não, porque no início ele não estava, chegou agora.
É verdade, eu não tinha visto o senhor.
Desculpe, doutora. Desculpe. Bom dia a todos, bom dia, doutora Ana, doutora Laerte, doutora Liane, doutora Rosimeire, Giza, colega que me antecedeu, Pedro Icro e demais que assistem a sessão. Falo em nome de Equatorial Alagoas, inicio sustentação, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau. Excelências, o reclamante lastreia o fundamento da transmutação do regime de cargo comissionado para empregado seletista, pós-privatização, porque a empresa, segundo o reclamante fundamento em sua inicial, colheu em tardar um dia para fazer a sua dispensa do cargo de assessor da presidência da então CEAL. Era um cargo comissionado com salário de R$19 mil, e o reclamante indica que a Equatorial assumiu a CEAL pelas notícias, a expressão utilizada é essa, notícias, no dia 18 de março. E cita, inclusive, fonte de Gazeta Web, de sites e até a própria notícia no site da empresa. E eu trago a Vossa Excelência, não notícia, eu trago a Vossa Excelência a informação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão oficial de controle de todo o sistema elétrico brasileiro e que capitaneou e procedeu com a privatização da então CEAL, que é o órgão oficial, a fonte oficial, não se trata de reprodução de notícia. E colhendo a informação na fonte oficial, lá se vê que a Equatorial assina o contrato do controle acionário da então CEAL no dia 19 de março. A notícia está sintetizada com essa conotação. Diz o seguinte, inclusive está no bojo das nossas razões recursais. E aí é fato público e notório, independe de prova, até porque está no site de um órgão oficial do governo, e não é uma notícia para público, é uma notícia de formalização oficial de um contrato. Diz a informação oficial do órgão Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no site da ANEEL. A assinatura do contrato de concessão da CEAL será realizada nesta terça-feira, 19 do 3. Então, quanto ao início da operação, quanto à assunção formal da Equatorial, o direito potestativo do empregador foi transferido com a assinatura do contrato. O fato de o site da empresa, no dia 18, dizer as operações e tal, ela não tinha outorga do governo federal, que era o detentor das ações da então CEAL, porque o contrato de outorga, o contrato de transferência é assinado só no dia 19. Qualquer ato de despedimento no dia 18 não teria efeito, não teria condão oficial nenhum, até porque o poder de outorga não lhe havia sido concedido. Então, aqui não se trata de o site disse, a notícia da Gazeta Web. O contrato é o elemento delimitador da assunção do poder potestativo do empregador. Como eu posso, eu, empregador, vou fazer um paralelo aqui, até de certa forma, meio desconecto, mas eu compro uma lanchonete, começo a trabalhar, mas quero demitir todos que estão lá. Eu só posso fazer isso se eu tiver o contrato assinado. Eu posso até assumir antes, até para tomar ciência do que ocorre, mas eu só posso ter atitude de empregador quando eu tiver na minha mão a outorga oficial. E se tratando de uma empresa estatal, maior rigor ainda se dá, excelências, o desligamento somente se daria com a assunção formal da administração da Equatorial e se deu, segundo a ANEEL, no dia 19 de março, porque diz o site oficial da Agência Nacional Reguladora da Energia Elétrica que a transferência, o contrato de transferência somente foi assinado no dia 19 de março, data na qual o reclamante foi desligado. Nem um dia, nem um minuto, além da data de assinatura do contrato formal ele foi desligado ainda como cargo comissionado, como não empregado, porque assim não era, era uma espécie de uma construção híbrida que as economias mistas públicas criaram, que é o cargo comissionado em economia mista, e aí eu posso dizer, na Casal também tem cargo com essa natureza, que se assemelha talvez a um diretor, a diretor acionista, né, que não tem vínculo e tal. Então, no caso concreto, o empregado, o cargo, o comissionado, não passou nem um dia, nem uma hora prestando serviço para a equatorial privatizada. Não houve tempo da transmudação de regime, da alteração do regime de não empregado, cargo comissionado, para empregado seletista. Porque no próprio dia 19, creio eu, que concomitantemente a assinatura do contrato, assinou o contrato em Brasília, as ordens emanadas de desligamento foram feitas concomitantemente aqui, com o desligamento do reclamante do dia 19. Esse é um aspecto que independe de prova, porque é fato público e notório, está dito, está lá no CPC 347, e o site da ANEEL assinala e formaliza essa condição. Ultrapassando essa visão, que é uma visão concreta e clara, vamos enfrentar, digamos que há de cautela, a questão relacionada à participação nos lucros e resultados. Se interpretarmos a condição anterior do reclamante, ele não era empregado da empresa. Se mantido o raciocínio do juízo, ele só teria um dia de trabalho, que é o primeiro dia que ele teria, em tese, convolado o regime dele de comissionado para empregado. Se ele tem um dia, ele não tem os tais 90 dias. Por isso, a suscitação dessa cláusula oitava, porque ele, no regime anterior, ele não teria os 3 anos de emprego. Ele era um cargo comissionado, não tinha relação de emprego com a então CEAL. Era uma relação fluida, uma relação híbrida, mas não era seletista. Tanto é que ele pede nas verbas rescisórias como se seletista fosse, porque o desligamento é adnuto no caso de cargo comissionado. Por estas razões, entende a empresa recorrente, excelências, que a sentença deva ser reformada, porque há um erro conceitual quanto a se aplica a notícia a validade que um documento formal não lhe dá, quando se interpreta a notícia em detrimento da formalidade legal, que é a assinatura do contrato, extraída do site oficial do órgão regulador, que não se trata de notícia, mas sim comunicação formal da alteração da titularidade da empresa com a firmatura do contrato. Por estas razões, pugna pela reforma in toto da sentença CO para que seja julgado improcedente a presente demanda. Muito obrigado, excelência. São as razões da empresa equatorial.
Pois bem.
Excelência, se me permite um esclarecimento, por favor.
Por mim, não precisa, não, que eu analisei o processo. Agora, os colegas...
Diante do que foi falado pelo doutor Fernando Paiva, só um esclarecimento. É que a fonte utilizada também é uma notícia da ANEEL, tá? É um site, é um print do site. O autor é a assessoria de imprensa da ANEEL, então não é um documento formal da ANEEL. E o contrato de assinatura do assumir o controle não foi anexado aos autos, então não tem um documento formal que diga que a Equatorial assumiu no dia 19. Enfim, era só isso, excelência. Obrigado.
Exatamente, a reclamada se insurge quanto ao fundamento da sentença de origem em relação ao fato do controle da CEAL, quando a Equatorial teria assumido, se no dia 18 de março de 2019 ou dia 19 de março do mesmo ano, né? Pois o autor foi sempre, afirma que o autor foi sempre empregado, ocupava cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, decorrente do regime jurídico misto a que estava posta a empresa CEAL, enquanto sociedade de economia mista, aduzindo ainda que foi apenas no dia 19 de março, dia da exoneração do autor, que a Equatorial assumiu o controle da CEAL. Com razão. Em consulta ao site da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a ANEEL, exatamente, é a responsável pelas questões de energia elétrica desse país. É a ANEEL. Então, é um site que eu considero oficial para dar notícias. Eu não sei o que, é que se considera notícia ou não notícia de um site oficial que é responsável por essas questões relativas às distribuidoras de energia elétrica. Eu anotei aqui, eu tenho o site, se os senhores quiserem. A assinatura, observe que o contrato de concessão da CEAL ocorreu no dia 19 de março de 2019, como informado pela demandada na sua peça de defesa. Então, a exoneração da parte autora se dera antes da confirmação da modificação da natureza jurídica em 19 de março de 2019, conforme o termo rescisório constante nos autos. Então, considera-se o contrato entre as partes encerrado em período anterior à transição e mudança do regime jurídico da empresa. E, por tal, reforma a sentença, excluda a condenação ao pagamento do aviso prévio indenizado de 33 dias e da multa fundiária de 40%, e ainda o pagamento da indenização substitutiva do Fundo de Garantia incidente sobre o período do aviso prévio. Quanto à PLR do ano de 2019, a reclamada postula a reforma, dizendo que é indevido o pagamento daquele PLR de 2019, uma vez ainda que se supere a questão da natureza do vínculo entre as partes. Mesmo superado isso, o autor não cumprir os requisitos expostos na norma coletiva em que se funda o direito. Com razão, merece reforma a decisão de origem, pois o autor não cumpriu todos os requisitos dispostos na causa oitava da norma coletiva 2019-2021. Aqui eu consto quais são as cláusulas e o reclamante foi contratado pela reclamada no dia 5 de setembro de 2017, como assistente de diretor, cargo comissionado, recebendo como última remuneração o valor de R$ 19.114,42, sendo demitido sem justa causa no dia 19 de março de 2019. No meu entender, para o recebimento do PLR proporcional a 2019, seria necessário o labor por um período superior a 90 dias, conforme cláusula oitava, entre os dias 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, cláusula oitava também. Por que não preenchido os requisitos, eu reformo a sentença e indefiro a proporcionalidade postulada. As multas do artigo 477, parágrafos 6º e 8º da CLT. Sem razão, o reclamante. A multa prevista no artigo 477 torna-se devida quando o pagamento das parcelas constante do instrumento de rescisão é efetuada fora do prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 477. Trata-se de penalidade aplicável apenas no que diz respeito às parcelas descritas e constantes no TRCT, não se estendendo à hipótese de entrega do comunicado de dispensa ou chave de conectividade para saque do FGTS depositado em conta vinculada ou parcelas acrescidas da decisão judicial. Para fim de aplicação da multa prevista, é controversa a parcela cuja demanda da demandada admite expressa ou tacitamente ser devida, não tendo sido esse o caso dos autos. Eis que a reclamada contesta todos os pedidos constantes na petição inicial. Então, não havia valores rescisórios em controvérsia a serem quitados na primeira audiência. Nada provei. Quanto à justiça gratuita, eu considero que, uma vez que o reclamante ultrapassou o que diz o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 790 da CLT, o benefício é concedido para aqueles que recebem valor inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS. No caso do reclamante, ele recebia e muito acima do valor ali constante. Embora ele tenha declarado que não tinha condições de arcar com as despesas, sem prejuízo do sustento seu e da sua família, nesse caso se exigiria uma comprovação da insuficiência alegada na inicial e o que não foi feito. E eu desconheço entendimento jurisprudencial no sentido que a declaração apresentada pela parte autora goza de presunção de veracidade, mesmo porque há previsão na legislação trabalhista relativamente a isso. Não há nenhuma omissão para que seja possível aplicar o Código de Processo Civil. bastaria para comprovar a insuficiência dos recursos declarados, a presunção em relação a isso, cabendo à parte produzir prova em sentido contrário. Entendo que tal prova é impossível de ser produzida, uma vez que a comprovação de insuficiência de recursos implica em obtenção de informações de cunho personalíssimo, que são, inclusive, asseguradas constitucionalmente. Então, por que não preencher os requisitos exigidos em lei, reforma a sentença para indeferir... Assim, esse aqui eu estou falando de benefício da justiça gratuita ao recorrido, no caso, a equatorial. E os honorários sucumbenciais, eu também, mesmo que ele tivesse sido concedido de benefício da justiça gratuita, eu entendo que o artigo previsto na legislação em vigor é constitucional e até o que se julga em contrário, o Supremo julga em contrário. E sendo este o entendimento da maioria das turmas do TST, eu determino que o reclamante pague aos advogados do reclamado os honorários sucumbenciais, desde já fixados em 5% dos itens considerados improcedentes. É como voto, senhora presidente.
Doutor Laerte.
A nossa divergência é apenas quanto aos benefícios da justiça gratuita, que nós estamos mantendo a decisão de primeiro grau, e também dos honorários advocatícios especiais, que a reclamada insiste neste pagamento, e nós estamos negando provimento ao recurso patronal apenas sobre esses dois pontos. E eu chamo a atenção que no site oficial da ANEEL, a ANEEL consta que cerimônia de assinatura do contrato de concessão da CEAL será realizada nesta terça-feira, 19 de março, às 17 horas, na sede da ANEEL, em Brasília. O evento que contará com a participação dos diretores da agência, Então, não tem o que discutir. Oficialmente, 19 de março.
Eu acompanho. Tem a diferença
dos honorários. Por maioria.
Para o oitavo da ordem.
Diretores, obrigado. Bom trabalho para todos.
Obrigado,
doutor. Bom dia. Doutor, até mais, doutor.
Oitavo da ordem é o...